E vamos ao CBN Economia Regional. Juliana já está aqui comigo. Essa conversa com a Juliana você pode acompanhar nas nossas redes sociais. facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma do YouTube. Nosso tema de hoje é a perspectiva econômica do país deste ano e ano que vem. Quais são os impactos da política em relação ao crescimento do PIB? O que, que isso afeta na economia regional? Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes de CBN.
Juliana, vou te fazer aquela pergunta. O que, que nos espera o ano que vem? Todo mundo quer saber isso. Vamos lá.
Para a gente entender o que vai acontecer no próximo ano, é importante, Gilson, nós entendermos como que está a nossa economia hoje, como que os tomadores de decisão para fazer as previsões de PIB, de inflação, de taxa de juros e câmbio, o que, que eles levam em consideração quando eles avaliam o cenário econômico nacional e internacional para fazer essas previsões. E aí, Gilson, eu gosto sempre de começar falando para os nossos ouvintes, né? Duas formas da gente mensurar aí o nosso produto interno bruto e entender um pouco no Brasil como que isso é feito e quais os impactos de política econômica sobre eles. Uma das formas da gente mensurar, eu já até falei aqui uma vez, é pela ótica do consumo, tá? A gente consegue medir o PIB pelo consumo. E aí, quando a gente mede o PIB pelo consumo, quais são as variáveis que a gente está observando o seu comportamento? Consumo das famílias, formação bruta de capital, que está relacionada a investimentos, os gastos governamentais e a balança comercial. E dentro desse cenário, Gilson, por que, que é importante a gente entender o percentual que cada uma dessas variáveis fazem na construção do PIB? Porque dependendo da política econômica que é adotada, você tem um impacto maior na taxa de crescimento e o outro menor. Então, só para nós entendermos, na economia brasileira, o ano passado, 62% da formação do nosso PIB é formado pelo consumo das famílias. O que, que isso significa? Que todas as políticas que são adotadas para melhorar a renda do nosso trabalhador, que melhora, logicamente, o consumo, reajustes de salário mínimo, políticas de auxílio emergencial, controlar a inflação, tudo que impacta no consumo, que impacta na renda, ele vai ter um impacto muito grande, muito mais do que as outras variáveis, no crescimento econômico da nossa economia, né? A formação bruta de capital e os gastos governamentais, ambos têm um impacto, eles têm uma proporção aí de 19% dentro da formação. E isso é importante por quê? Para a gente entender como que a taxa de juros impacta, como que a inflação impacta, né? Como que uma política fiscal do governo impacta. Então, se eu consigo entender a composição, eu consigo entender melhor esses impactos.
Ô, Juliana, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está vivendo um momento assim, o governo está aí acenando com essa ajuda para caminhoneiros, taxistas, né? Uma maior compensação à população de baixa renda, né? Repasses de recursos. Temos esse lado. Aí você tem, de outro lado, o governo fazendo reduções como o ICMS agora. Claro que é aquela coisa, né? A gente faz a conta, uma hora a gente vai ter que pagar a conta. Mas, ao mesmo tempo, você aquece o consumo, porque esse dinheiro vai estar circulando. Por exemplo, tem órgãos públicos, acabei de conversar com o Barbieri, do Codem, ele falou assim, olha, a gente vai ter instituições públicas que vão estar pagando a primeira parcela do 13º, tem pensionistas e tal. Quer dizer, tudo isso vai mexer com a economia. Isso ganha fôlego para o ano que vem? Dá aquela empurrada para o ano que vem?
Sim, isso ganha fôlego para o ano que vem, porque daí quando a gente avalia, né, ali a composição do PIB, por isso que é bacana, né, a gente entender como ele é formado, né? Quando a gente avalia essas medidas, todas essas medidas estão sendo tomadas, aonde que ela está mexendo? Política fiscal expansionista, então você tem aí uma redução de tributação juntamente com aumento de gastos públicos, e você tem o consumo das famílias sendo ativado, porque você tem mais renda entrando na economia. E se ambos juntos representam mais de 70% da formação do nosso PIB, a gente consegue já ter uma ideia do tamanho do impacto que isso causa dentro da nossa economia. Nós, agora, no primeiro semestre desse ano, primeiro trimestre, né, a gente já teve aí o PIB trimestral brasileiro, ele já apresentou aí um crescimento, tá, acima das expectativas, e a gente já está caminhando esse ano por um PIB que está sendo puxado principalmente pelo setor de serviços e comércio. E quando a gente avalia o quanto que esse setor representa no PIB da economia a nível Brasil, é em torno de 46%. Então, o vetor de crescimento da economia brasileira para esse ano está sendo o setor de serviços e comércio. E a gente consegue comprovar isso, Gilson, quando a gente vai avaliar a empregabilidade, né? Uhum. O setor de serviços é o que mais empregou. Agora, quando a gente avalia dados do CAGED, de janeiro a maio, tanto a nível nacional, como a nível aqui do nosso estado do Paraná, e também aqui em Maringá. Muito consequência, logicamente, que foi um setor altamente reprimido em tempos de pandemia. Então, você tem ali o consumo das famílias aumentando, os serviços voltados para a família. Então, o setor de turismo foi ativado novamente, né? Toda a sua cadeia produtiva, bares, restaurantes, a educação também empregou bastante. Então, você consegue perceber o quanto esse setor, por ele ter uma representatividade muito grande na formação do nosso PIB, quando a gente olha pelo PIB do lado da oferta, como que ele puxa aí esse crescimento. Mas, Gilson, o que é importante nós entendermos diante de tudo isso, né? Sempre quando a gente vai avaliar como que vai ser o final agora de 2021, 2023, né? O que os analistas, os economistas que formulam essas previsões, o que que eles avaliam em termos de impactos para fazer as suas modelagens estatísticas, para fazer previsões, né? Então, hoje, nós temos dois cenários que a gente tem que estar avaliando. A gente tem um cenário positivo e a gente tem informações que representam um cenário negativo, né, para fazer as projeções. Vou falar apenas algumas coisas que a gente tem de importante, né, de positivo. A gente tem a melhora na performance do setor de serviços, considerando ele como um vetor de crescimento agora no primeiro semestre de 2022, tá? Já com uma desaceleração para o segundo semestre, que é natural que isso aconteça. A gente tem todas essas medidas governamentais de redução das alíquotas de ICMS para produtos que são extremamente estratégicos para controle da inflação. Então, você já tem aí uma redução do custo do combustível, energia, né? A redução do ICMS e algumas isenções fiscais. Juntamente com isso, né, você poder buscar aquela até R$1.000 do FGTS, então injeção de dinheiro na economia, essas outras medidas emergenciais que aumentam a renda, agora 13º, reajuste de salário mínimo no início do ano, tudo isso é dinheiro entrando, que são coisas positivas, que aquecem, o aumento do investimento privado. O desemprego, Gilson, apesar de ainda ser grande na nossa economia, nós temos... Estamos aí com uma taxa de desocupação de 9,8%, que é a menor desde 2015. Então, é importante a gente frisar o que, que significa isso. Que a gente tem mais pessoas, tanto do emprego formal quanto informal, trabalhando, tanto no mercado, estando no mercado de trabalho. E uma reorganização geopolítica dos investimentos, porque o Brasil agora, ele acaba reduzindo o seu risco para atração de investimentos com relação a outros países, né? A Rússia, que é um país emergente, onde todo mundo tinha um olhar muito grande para ela, saiu aí da jogada dos BRICS e agora todo mundo está olhando para o Brasil, para o México, para a Colômbia, que são países que têm um risco de ter uma guerra menor, apesar de terem um custo mais elevado, e viram também o perigo de você ter só todo mundo lá na China, né? Uhum. Agora com os lockdowns da China, ali, você tem um problema muito grande com relação a isso. Então, isso são fatores positivos. E o que, que a gente tem de fatores negativos acontecendo no cenário? Você tem a guerra, você tem os constantes lockdowns da China, a gente ainda tem aí uma descontinuidade na cadeia de suprimentos, né? A gente viu no início do ano que estava faltando até medicamentos aqui. Então, a gente ainda está com uma inflação dos países desenvolvidos, os Estados Unidos, está com uma previsão de inflação de quase 8% para esse ano, Reino Unido, mesma coisa, Alemanha, taxa de juros mais alta. Então, todo esse cenário mundial, né, são impactos negativos quando a gente vai fazer uma previsão aqui de inflação, de PIB e tudo mais para a nossa economia, sem contar que o consumo mundial de alimentos aumentou. Que para quem é exportador é maravilhoso, né? Desvalorização do câmbio, consumo mundial maravilhoso, mas isso impacta na inflação de alimentos internamente aqui dentro do Brasil, Gilson. Então, olhando a área positiva, o cenário negativo do que a gente está vivendo, né? Eu fiz uma pesquisa assim, com vários analistas, o que, que o mercado está falando em termos de previsão, e o próprio Banco Central já, inclusive, refez, aí ele vive refazendo as suas projeções. A ideia é que esse ano a gente tenha um crescimento mais moderado em relação ao ano passado, que foi acima de 4%, né? Esse ano um crescimento aí podendo chegar até 2%, em torno de 1,7%, 1,8%, segundo o IPEA, e o ano que vem uma desaceleração, até porque a inflação ela vai continuar esse ano, por causa de todos esses fatores que estão acontecendo, que são, mesmo que você consiga aí controlar um pouco a inflação, reduzindo o imposto, mas a gente sabe que os reajustes, né, do combustível estão relacionados ao petróleo, que isso vai além da administração governamental, né? Então, isso daí vai voltar, aquilo que a gente reprime esse ano, vai voltar a crescer no ano que vem. Então, você tem com isso taxas de juros que tendem a aumentar ainda esse ano, começam a cair ano que vem. Esse ano a gente está com 13,25, mas a previsão que possa chegar até 13,75, e a partir do ano que vem você começa a ter uma melhora. Então, é natural que esse ano a gente desacelere o crescimento. Ano que vem você tem uma acomodação ainda da economia. Isso se nada mais acontecer, viu, Gilson? Porque as pessoas sempre falam, né? Que nós aqui como economistas não lidamos com estatística, a gente tem que as variáveis econômicas, elas variam o tempo inteiro. Então, essas previsões, elas têm que ser sempre refeitas. Então, daqui um mês que você me chamar, pode ser que eu tenha uma coisa diferente para falar aí para os nossos ouvintes, Gilson.
Perfeito, Juliana. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.
Até mais. Tchau, tchau.
Conversei com a Juliana Frankson um pouco sobre perspectivas econômicas para o ano que vem e a associação do PIB, por exemplo, entre um dos fatores importantes que a Juliana colocou, o potencial de consumo.